Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12:30 no Rio de Janeiro. Boa tarde. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta quarta-feira, 19 de junho de 2019. Nas participações de hoje, Mário Silva, André Luiz Mendes, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Lincoln Chaves e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. Nacional. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Copa do Mundo. Vitória sobre a Itália coloca a seleção feminina no caminho da França ou da Alemanha. Copa América. Brasil só empata com a Venezuela e equipe sofre com as vaias da torcida. Mas Copa América, Colômbia encara o Catar no Morumbi de olho na liderança do Grupo B. CT Paralímpico recebe Campeonato Brasileiro de Rugby em cadeira de rodas. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Seguinte, se você quer bater aquele papo com a gente, mandar aquele seu recadinho, é só ligar para 2117-6935, 2176935, DDD é 21. Facebook, acesse a página facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixe o seu recadinho para a gente.
Salve a seleção!
É o nosso assunto e o repórter Rodrigo Ricardo está ligado nas últimas da seleção brasileira de futebol feminino. É você o ligado? Não, eu não gravo isso.
Sou eu sim, Astrid, ligado. Mas é bom desligar de vez em quando, né? Quando está em serviço é bom estar desligado, mas também tem horas de relaxar, né? Não dá para ficar ligado o tempo todo. Ontem, Brasil conseguiu uma vitória histórica, 1-0, histórica pelo gol da Marta.
Ah, sim.
Foi o seu gol de número 17 e com isso ela se tornou a maior goleadora de todas as Copas, tanto masculina quanto feminina. Deixou para trás o alemão Miroslav Klose, Astrid.
E também é a melhor do mundo, mais do que os homens.
Sim, sim, é a melhor do mundo. Ela que, inclusive, vem campando essa campanha. Logo após a saída do jogo, ela falou da importância desse gol, desse recorde, não por ela, mas por todas as mulheres. Lembrou que o futebol ainda é um esporte muito masculino, que ainda é uma diferença brutal de salários. Coisas que ela vem falando aí há algum tempo, né, na luta pela igualdade de gêneros.
Tem diferença,
né,
em tudo. Amigo.
É verdade, é verdade. Mas o Brasil com esse resultado, né? Agora a expectativa é saber quem o Brasil vai enfrentar nas oitavas de final.
Posso abrir um parênteses aí?
Claro, todos.
Essa diferença do esporte do masculino para o feminino não é só no futebol, não. São em outras modalidades esportivas, basquete, vôlei. Aponto, meu caro Rodrigo Ricardo, das viagens aéreas, por exemplo, seleção brasileira de vôlei feminino e a masculina de vôlei feminino. O masculino, geralmente, eu não estou dizendo que é o caso do Brasil, mas acontece pelo mundo. O masculino vai de primeira classe. Adivinha onde vai a feminina?
Executiva.
Só não vai na bagagem, que aí seria demais, mas continue.
Mas é isso, né? A gente sabe dessa desigualdade, uma desigualdade que vai inclusive além da arena do esporte, vai também na área executiva, em outras áreas profissionais, verdade, né? Mas a Marta aí, como símbolo, né? Ontem muita gente estranhou o batom roxo que ela usou. Agora ela está sendo patrocinada por uma empresa de cosméticos.
Mas a Marta, ela é uma mulher lindíssima. Você já reparou quando ela vai aos eventos de gala?
Sim, sim, é verdade,
tá,
é verdade.
Muito bem produzida.
Mas chocou assim, né? Foi uma ação de marketing, mas foi ela que escolheu o batom, que é um sangria, né? Uhum. E realmente chamou a atenção, era um batom roxo, mas, mas bastante escuro. E vai vir mais aí nas oitavas de final, que resta saber quem a gente vai enfrentar, se vai ser a França ou a Alemanha. O Brasil acabou terminando em terceiro lugar, né? Houve um triplo empate, né? A Austrália, a Itália, todo mundo com 6 pontos, junto com o Brasil, duas vitórias e uma derrota. Mas aí no critério de saldo e gols pró, o Brasil acabou ficando atrás tanto da Itália quanto da Austrália, né? O Brasil acabou terminando em terceiro lugar e vai ter pela frente um adversário muito difícil pela frente. Ou a França, que são as donas da casa, ou a Alemanha, que é bicampeã mundial. E o treinador Vadão falou sobre esses próximos duelos.
São duas seleções de nível altíssimo, uma delas é a anfitriã, né? Que é a França, e a Alemanha, que indiscutivelmente sempre é uma das melhores seleções do mundo no feminino. Então a gente vai ter um duelo difícil, mas eles também terão um duelo difícil.
Tá aí o treinador Vadão. O Brasil não vai ter caminho fácil pela frente. Mais provável é que seja a França, né? Mas vai depender hoje. Hoje temos dois jogos, que é Japão e Inglaterra. Um jogo bem, bem interessante para se assistir. E também vamos ter Itália e Escócia. Argentina e Escócia. Se a Argentina vencer a Escócia, já está confirmado que o Brasil vai enfrentar a França. Se isso não acontecer, vai ter que depender amanhã dos resultados de quinta-feira, da definição dos outros grupos. Mas de todas as possibilidades, de 6 possibilidades, em 5 o Brasil pega a França. Então a França provavelmente vai ser o adversário do Brasil. Brasil volta a campo no domingo se enfrentar a França e no sábado, caso tenha que enfrentar as germânicas. Andressa Alves está cortada da seleção, mas permanece no grupo como apoio, né? Enfim, e a Formiga deve voltar a campo, seja lá qual for o adversário, a França ou a Alemanha. Astrid.
Mário Silva, boa tarde. França.
Boa tarde.
França ou Alemanha?
Olha, do ponto de vista que está jogando na França, debaixo do apoio da torcida francesa, é melhor jogar com a Alemanha. E também eu acho que o time francês é um pouco superior ao time da Alemanha. Eu não vi a Alemanha, eu já vi a França 2 vezes. Mas do fator campo, que vai pesar, obviamente que o estádio vai estar lotado, e aí já é mata-mata. Nesse caso, eu acho melhor jogar com a Alemanha.
Meu caro André Luiz Mendes, boa tarde para você. França ou Alemanha?
Boa tarde, sigo o relator aí. A pergunta é a mesma, a resposta também.
Tá bom. São 12 horas e 37 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A equipe de basquete masculino adulta 3x3 está participando da Copa do Mundo da modalidade. A competição é em Amsterdã, na Holanda. Ontem, o Brasil perdeu para a Austrália por 21 a 15 e para o Japão de 13 a 10. A seleção brasileira ainda tem chances de classificação. Joga amanhã às 12 horas e 55 minutos contra a Polônia e às 15 horas e 5 minutos contra a Letônia. O Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro vai sediar o 12º Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas. O torneio começa hoje e vai até o dia 23 de junho e terá a participação de 130 atletas, representando 11 equipes em 2 divisões. Estarão representados em quadra equipes do Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo 6 na primeira divisão e 5 na segunda. Vários atletas que compõem a seleção brasileira estarão presentes e distribuídos nas equipes. A Unidade de Integridade do Atletismo suspendeu por 9 meses o maratonista queniano Félix Kirwa por tomar veneno de rato. A substância é a estricnina e está na lista das substâncias proibidas pela UADA, Agência Antidoping. A estricnina é estimulante, podendo aumentar a resistência ao cansaço. Essa droga era utilizada nos anos de 1900. E apresenta efeitos colaterais, dentre eles a morte. O maratonista Félix Kirwa perdeu a segunda colocação da maratona de Singapura. O corredor é irmão da maratonista Eunice Kirwa, que correu a maratona dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e foi suspensa por 4 anos por doping. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 39 minutos no Rio. É, o Copa América, vamos continuar com Copa América. Repórter Maurício Costa traz os detalhes da vitória do Peru sobre a Bolívia.
26.346 torcedores presentes. Não seria absurdo dizer que 95% do Maracanã torcia para o Peru. Os peruanos fizeram a parte deles e entoavam a todo momento: vamos, vamos, peruanos, e nesta noite temos que ganhar. E tinham mesmo. Depois do empate com a Venezuela na estreia da Copa América, o Peru entrou em campo pressionado pelo torcedor e pela imprensa, que via uma possível desclassificação como um desastre. O placar de 3-1 sobre a Bolívia deixa a impressão de uma vitória fácil. Só que não foi bem assim. Os bolivianos se aproveitaram do desespero do adversário. O Peru se lançou ao ataque desde o início da partida e deu muitos espaços para Laverde chegar ao gol. E aos 27 minutos do primeiro tempo, Marcelo Moreno abriu o placar de pênalti após consulta ao VAR. A Bolívia se empolgou. Laverde então tomou conta das ações e a torcida chegou a brincar gritando olé. Só que no finalzinho da primeira etapa, ele, Paolo Guerreiro, apareceu. O camisa 9 recebeu lindo lançamento, arrancou, driblou o Lampe e empatou. Foi o 12º gol da maior estrela peruana em disputas de Copa América. É o maior artilheiro da competição em atividade ao lado de Vargas, do Chile. Guerreiro preferiu enaltecer o resultado positivo, que só chegou no segundo tempo.
É importante, sempre está fazendo gols nessas estatísticas, está fazendo gols nas Copas Américas, mas eu acho que para mim o trabalho grupal é mais importante do que as coisas individuais. Eu acho que o time conseguiu fazer um grande jogo, conseguimos virar um jogo difícil, impusemos nosso ritmo de jogo e acho que fizemos um grande jogo. Agora a gente precisa descansar, corrigir nossos erros e próximo jogo contra o Brasil, tomar que a gente ganhe.
Pelas palavras de Guerreiro, já deu para notar que a partida mudou bastante na volta da segunda etapa. Assim como no confronto com o Brasil, a Bolívia sentiu a parte física e Farfán não perdoou. Depois de um belo cruzamento, cabeceou para virar logo aos 9 minutos. Mesmo inferior, a Bolívia tentou partir ao ataque, mas no fim prevaleceu o maior volume de jogo e a técnica dos peruanos. Em um contragolpe, Flores recebeu o passe de Farfán, cortou o zagueiro e fez um belo gol encobrindo o Lampe. 3-1 no Maracanã. O time de Ricardo Gareca agora tem 4 pontos e o último compromisso será contra o Brasil na Arena Corinthians. A vitória é difícil, mas daria ao Peru a liderança do Grupo A. Quem sabe? Paolo Guerreiro pediu ajuda até dos brasileiros.
Fico feliz de ter ganhado o jogo, de ter flamenguista torcendo por nós. Foi lindo ver isso, vi também a torcida do Inter. E isso é lindo, né? Ver brasileiros assim que se dividem para torcer por Peru. Então a gente, agora, tomara que dia sábado também tenha brasileiros que torçam por nós.
Brasil e Peru se enfrentam no sábado, dia 22, na Arena Corinthians. A disputa vale muito para as duas equipes. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
12 horas 42 minutos no Rio de Janeiro. André Luiz Mendes, Jorge Jesus estava ontem assistindo a esse jogo do Peru com a Bolívia. E gostou. O Trauco faz mais ou menos o que ele gosta de um jogador na posição, André.
É, aí o René já começa a botar as barbas de molho, porque pode ferver pro lado dele, né? Se o cara gosta do Trauco, e o Trauco é banco no Flamengo, nem sempre o titular da seleção que ele joga significa que, né, você vê o Lodeiro, por exemplo, que arrebenta no Santos e reserva na seleção na Venezuela. Mas aí vai depender realmente do gosto do treinador e da maneira com que ele quer que o time jogue. Agora eu acho que o René é melhor do que o Trauco.
Márcio Silva.
O lateral geral seria o Retrauco. A mistura do René com o Trauco. Agora, se ele assistiu o jogo e o Peru jogou bem, de repente ele pediu a recontratação do Paolo Guerreiro.
É, vamos ver.
Jogou muito.
Permite só um comentário sobre esse jogo, que eu estava lendo uma matéria e me chamou a atenção, né? O Maurício até começa a sua matéria falando que foram 26 mil presentes ontem no Maracanã.
Ah, você vai falar do público?
Dos 26 mil presentes, 8 mil cortesias, Astrid.
É.
Será que a Comebol está com medo do...
É
a reação, né?
Está tentando encher os estádios. O que que está acontecendo? A gente até tratou disso em outros programas no Bate-Bola Nacional. A renda está alta, mas o número de presentes nas arquibancadas está baixíssimo. Mas por que que a renda está alta? Porque os ingressos estão absurdamente caros.
Mas 8 mil é muita cortesia, hein, Astrid?
Mas estão tentando colocar gente na arquibancada.
Fez uma Poderosa reclamou ontem, viu, Astrid?
Fale, André.
O nosso amigo da Poderosa reclamou ontem, chegou... Você vê, quando não tá bom para eles, eles metem o pau em tudo, né?
Ah.
A começar por isso daí. Foi dito que dão muito ingresso a patrocinador e que não vai ao estádio.
Tem.
Agora, e foi reclamado também que a seleção brasileira está muito fechada. Eu acho que eles estavam querendo que fosse em Vegas, na Suíça, onde montaram estúdio lá dentro, filmava até o jogador arrotando, para não dizer outra coisa.
Que isso? É, aí, me permitam encaixar no que eu disse, ela está muito fechada, não pode também ser como a esculhambação de Vegas. Vegas não, é Vegas.
Vegas.
Agora, você não tem notícia. Porque o departamento de frescura é muito grande. Bom, a seleção brasileira, ela tem que tomar um outro caminho. E esse caminho é aquele caminho que eu, o André e outros estávamos acostumados. Repara, faz uma estatística. A partir do momento que começou a fechar, a dificultar, a apurrinhar, não ganhou mais nada.
E não deixa mais ninguém ter notícia nenhuma.
Não, você sabe o que acontece? As pessoas torcem contra. O famoso devolve diária. O cara torce contra. Eu estou dizendo você que torce contra. E isso pega. Meu pai dizia que mal olhado pega.
Pega mesmo.
A turma torce contra. Eu vi em 98 na França as pessoas torcerem contra, depois que foi a final, para não devolver diária. Porque você passou 50 dias que eu passei lá e só entrei na concentração uma vez no último dia. O pessoal não gosta.
É verdade.
E ele, o André, lembrou bem. A Poderosa tinha vantagem e mais vantagem. Nem ela está tendo agora. Aí, quando aperta os calinhos, eles tinham. Tô certo.
Jabá só reclama quem está fora, diz o ditado. Né?
É verdade.
Fala, Luiz.
Astrid, boa tarde.
Boa tarde.
Todo mundo aqui participou da Copa do Mundo de 2014, a cobertura aqui da Rádio Nacional. Eu lembro do Maurício Costa, ele me relatar, ele que acompanha a seleção brasileira na Copa do Mundo, o Mário falando me lembrou. Existe ainda um caminho que leva a seleção brasileira lá na Granja Comari, dos alojamentos, dos vestiários, o pessoal troca de roupa, até o campo.
É verdade.
Eles passam por dentro do condomínio e tal, o pessoal que está dentro da casinha vê. A Globo começou a botar a câmera ali, só que para tudo para a FIFA você tem que pagar. O que que aconteceu? A FIFA fechou aquilo ali, fez uma espécie de um túnel. E eu lembro da dificuldade que era, porque o Rodrigo Ricardo tá na rua, o Rafael tá na rua, o Maurício tá na rua, eles ficam para mim, cabeça, Luiz, dá uma ligada para não sei quem, confere, apura esse o trabalho de produção executiva que a gente faz aqui todo dia, um auxílio que você dá aos repórteres. E era uma dificuldade para você conseguir apurar. Aí você tinha que ligar pro colega que sabe, olha, eu ouvi isso, aí eu ouvi aquilo. Entra nisso tudo. Nesse mesmo dia que a gente estava com uma dificuldade absurda, eu indo direto lá pro IBC no Rio Centro, quem não conhece o Rio de Janeiro é longe pra dedéu. De repente a gente está vendo assim o motorista da van vendo aquele celular na TV, aí entrou em encontro com o Fátima Bernardi. Ah, o Filipão tá ali no meio do campo. Será que ele tá ouvindo a vida? Oi, Filipão. Oi, Fátima. Tudo bem? Eu fiquei assim olhando pra cara dele. E a gente trabalhando, feito sabe Deus o quê, tentando apurar. E o cara entrando no encontro com a Fátima Bernardi.
Correu grana aí, como você falou.
Eu fiquei
falou,
assim,
tudo
bicho,
pago.
Que isso?
Tudo pago. E fora a zona mista, né? Quem é que tem a primeira posição? A Poderosa.
Exatamente.
Onde fica o restante? Lá na última colocação.
Ô, Astrid.
Diga, André.
O Mário vai se lembrar de uma coisa. Em Vegas, na Suíça, a TV a cabo transmitia ao vivo o treino da seleção brasileira.
Verdade.
Transmitia ao vivo.
É verdade. E aí, deu no que deu. Perdemos uma Copa, ganha. Porque nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Agora, você, quando festa demais, chega a irritar. Eu me irrito quando vejo o cara descer do ônibus e mete com aquele fone imenso. De uma falta de educação, aquilo.
Uhum. Bom,
12. Aí acontece empate com a Venezuela.
12:49 no Rio de Janeiro.
Salve a seleção!
Vamos continuar no assunto, Copa América. Agora a seleção brasileira, Rafael Monteiro.
A seleção brasileira empata com a Venezuela em 0-0 na Fonte Nova, Salvador, capital baiana, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. Com 3 gols anulados, Firmino, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho, a seleção saiu de campo vaiada pelo torcedor. O técnico Tite comenta o desempenho da equipe.
O David teve no primeiro tempo, acredito, finalizações, chutou cruzado no início do jogo também, eu estava do outro lado, uma possibilidade é quando trabalhou e traz ele para a inversão. O Everton da mesma forma. Eles faziam linha baixa, o Rondon vinha e tirava o primeiro volante por vezes, deixava os dois zagueiros, é construção de zagueiro também. É da entrada do Ferninho para ter um outro construtor também em cima do Casimiro, que estava com cartão, numa jogada difícil, que ele fazia pivô para os dois de velocidade. E aí como começar a botar volume. Botou volume, mas não teve efetividade.
Fala também sobre a insatisfação da torcida.
O torcedor nós temos que compreender, ele quer traduzir em gol. Se eu viesse em campo, eu queria também. Cara, É compreensível.
Aproveita para explicar a substituição de Casemiro por Fernandinho, dois volantes, mesmo empatando o jogo contra um adversário que atuou se defendendo na maior parte do tempo.
O atleta tem que trabalhar em cima da pressão, todos eles têm, e eu aposto na virtude, na qualificação. Eu poderia, assim, e vou te responder assim, é um jogador que foi considerado da seleção da Premier League. Eu não posso ficar preconceituando porque isso. Nós temos que ter esse discernimento. Né? Se eu fosse, era muito fácil para mim pegar e colocar. Como já estava com o jogador marcado, com cartão, e um jogador que tem uma saída de bola, uma inversão, se faz o gol no cabeceio ali, ou se sai o gol, pum, muda tudo.
Com este resultado, o Brasil permanece primeiro do Grupo A, com 4 pontos conquistados. Mesma pontuação do segundo colocado e próximo adversário, o Peru. Para se classificar, terá que ao menos empatar no próximo sábado na Arena Corinthians, em São Paulo. A Venezuela fica na terceira colocação com 2 e a Bolívia é a lanterna sem pontuar. As duas seleções se enfrentam no Mineirão, em Minas Gerais, também no próximo sábado. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Meu caro Mário Silva, sim. Duas rodadas até agora, para mim... Como torcedora, como profissional de rádio, a seleção não está falando nada, não. Para você, fala alguma coisa?
Fala que haja, que tem que haver uma mudança. Eu sei que é chato isso, né? Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma conscientização diferente. É muito paparico, muita papagaiada. Os caras vão para a Europa... E com transações milionárias, mas não tem nem a metade do paparico que esses caras têm em seleção. Sabia disso?
Não sei.
Pois é. Lá, o cara paga uma fortuna, mas o cara tem que trabalhar. Aquilo lá é trabalho. E seleção, faz o seguinte, vem quem quer. Não tá afim, meu irmão. Vai bater bola com o filho, vai quase. Vai jogar peteca na praia. Qualquer negócio, vai arrumar uma namorada. Sei lá. Agora, quer jogar, tem que jogar com vontade. Cada vez mais a seleção se afasta do seu público, porque o seu público se afasta dela. Então, eu hoje fiz um comentário, serei rápido, comparei as duas seleções. Uma com um monte de dificuldades, sem quase nenhuma mordomia, ou talvez sem nenhuma.
Nenhuma, em comparação ao Brasil?
Um time fraco, feito aos arremedos, vivendo de uma Marta que já está fechando carreira e outras... consegue passar por uma fase. Um time grande, com muito de dinheiro, empata com a Venezuela, que é uma vergonha.
Meu caro André Luiz Mendes, Brasil empatou com a Venezuela. O Peru, por sua vez, enxergando aí quietinho também na sua humildade. Como é que você vê esse confronto, Brasil e Peru?
Agora, eu via antes com um otimismo. A partir de ontem, já estou preocupado. Porque não pode, Astrid. Não pode, não adianta mentir para o torcedor, porque o torcedor não é burro. Aquele que está ouvindo e o que está assistindo, principalmente, está vendo o que está acontecendo. Então não adianta ficar dizendo o que eu ouvi ontem, que não é vergonha, né? É vergonha sim. Empatar com a Venezuela, esses caras estão de sacanagem, no mínimo. É brincadeira empatar. O treinador mexeu errado no time. O time precisando vencer o jogo, Ele não conseguiu explicar por que ele colocou o Fernandinho no lugar do Casemiro, nem sequer disse se foi por causa de um cartão amarelo. Não se entende o que ele fala numa coletiva. A gente tem que ouvir por força do ofício, mas não entende nada. Atacante terminal, trio giratório, quadrado defensivo. Isso tudo não significa absolutamente nada pro torcedor. A seleção tá uma porcaria, o time tá jogando mal, é uma cambada de mimado. Aqui em Brasília o Neymar machucou, o pai dele tava dentro do vestiário. Pai não tem que estar dentro do vestiário, pai tem que estar na porta do hospital esperando o filho. Eu queria ver se fosse o pai do Militão, se eles iam deixar o pai do Militão entrar dentro da seleção. Então, é uma série de coisas que acontecem com o futebol da seleção brasileira, sabe? Que a gente fica assim. Eu fui no estádio, fui falar com um ex-companheiro nosso aqui, da emissora, fui falar com ele, mas parece que ele tem a síndrome da proteção da CBF. Eu fui perguntar pra ele, vem cá, esse vídeo novo que saiu, ele quase me bateu. Esse vídeo novo que saiu aí pode prejudicar a entrada do... Porque houve um comentário no estádio, me desculpe me estender, que o Neymar poderia até não jogar aquela partida que ele se machucou aos 16 minutos. E eu fui conversando, como é natural você conversar com os companheiros. Que vídeo? Você viu o vídeo? Eu falei, vi. O que é que aparece mais? Aparece o pé dele na mulher se defendendo. Nem isso não existe. Não, nem é impossível ser cortado. Quer dizer, parece que o Mário está me entendendo o que eu estou querendo dizer. Parece que o nego defende até hoje, não pode defender. Não pode passar a mão por cima de um futebol podre, de um futebol ruim, sem nível que a seleção brasileira apresenta, com tanto jogador que ganha salário, que paga um jogador do Brasil, paga o salário do ano inteiro do futebol venezuelano.
É verdade. 12h56 no Rio de Janeiro, temos mais seleção, né?
Alegria da galera nacional.
É o confronto entre Colômbia e Catar. Lincoln Chaves traz as informações.
A entrevista coletiva do técnico da Colômbia foi marcada por perguntas sobre o Catar, que é o adversário desta quarta-feira pela segunda rodada da Copa América. Faz sentido. Carlos Queiroz trabalhou no futebol asiático por 8 anos, no Irã. Até a hora que ele se irritou com a insistência dos jornalistas.
Eu não chego aqui na rueda de prensa para falar 80% do Catar e não falar da Colômbia. E agora só vou falar da equipa da Colômbia e dos jogadores da Colômbia.
Não que o português queira colocar sua seleção sob os holofotes. Na verdade, Queiroz dispensa o fato ou a roupa do favoritismo colombiano na competição, que ganhou força após a vitória por 2-0 sobre a Argentina na estreia.
Na realidade, os favoritos continuam, na minha opinião, a ser o Brasil, que joga em casa, a Argentina. Esses são historicamente os favoritos. Nós não queremos vestir esse fato. É para o fato da Colômbia, é o fato que tem que ser de trabalho, de uma atitude compenetrada e de querer jogar um grande futebol.
Técnico do Catar, o espanhol Félix Sánchez pensa diferente e vê a Colômbia como candidata ao título.
Vamos enfrentar a uma das favoritas nesta competição.
Será um jogo contra um dos favoritos dessa competição. A Colômbia é um time muito forte, que tem variedade, é fisicamente forte, com talento, uma equipe difícil de se atacar. Nos últimos 3 jogos, eles não sofreram gols. É uma equipe que sabe jogar no contra-ataque, como ficou claro no jogo anterior. Será uma partida complicada devido ao potencial e à qualidade coletiva do rival. Os asiáticos estrearam com um empate por 2-2 com o Paraguai após estarem perdendo por 2-0. E o clima no grupo é o melhor possível. Nos 15 minutos abertos aos jornalistas no último treino antes da partida desta quarta, as risadas dos jogadores eram audíveis lá da tribuna de imprensa, que no Morumbi fica bem distante do gramado. O capitão do Catar, Hassan Al-Aidos, explica o porquê dessa animação. Estamos muito felizes de estar aqui, especialmente jogando contra grandes seleções em um país importante e contra grandes jogadores. Sabemos que a nossa presença surpreende, mas teremos pela frente um grande time e queremos surpreender com resultados também, e que seja melhor do que foi com o Paraguai. Os atuais campeões da Ásia devem jogar com Al-Sheb no gol, o português naturalizado Pedro Miguel na lateral direita, Richan Salman e Abdelkarim Hassan completando a linha defensiva. No meio, Madibo, Kouki, Hatten e Al-Aidos. E na frente, Akram Afif e Almoez Ali. Na Colômbia, o único desfalque é Muriel, que sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito. A provável Colômbia terá Ospina, Arias, Davinson Sanchez, Mina e Tesídio, Barrios, Uribe e Quadrado, Martínez, Falcão Garcia e James Rodrigues. A bola rola no Morumbi às 18h30 e a expectativa é de pelo menos 37 mil torcedores. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Então, aquele abraço, um bom dia para vocês, uma boa tarde. Bate-Bola Nacional vai ficando por aqui. E continue em rede com a gente, Tarde Nacional vai tá chegando. Notícias esportivas no Mundo da Bola às 17 horas. Boa tarde. Astrid Nick. Tchau.